Bom, então semana passada nós vimos a proibição de não amaldiçoar o juiz e o presidente, não inverter a ordem de bicurim das primícias e de trumar a parte que tem que separar para o correio. Falamos sobre primogênito, o resgate do primogênito. E a mesma coisa, o primogênito do animal que deve ser dado para o Kohen, tanto do boi como do carneiro ou dos bodes. E na continuação, a Torá fala uma lei que nós temos que dedicar mais tempo para ela. A Torá diz assim, Ve'an shei kodesh tihyun li. Vocês vão ser pessoas de santidade para mim. O vassar basadeh e uma carne do campo, tereifá, que é uma tereifá, é o que nós temos que ver. Lotohelo, você não vai comer. Lakelev tashlichu noto, para o cachorro você vai jogar essa carne. Então, a primeira coisa, a Torá está dizendo, não que vocês vão ser pessoas santas, pessoas sagradas. E sim, anshei kodesh, quer dizer pessoas de santidade, pessoas que, cujo objetivo é chegar numa santidade. Isso significa que deixar de comer essa carne de treifá não transforma automaticamente a pessoa numa pessoa sagrada. Mas sim, ela possibilita que a pessoa chegue a este nível. Quando a pessoa come algo indevido pela Torá, ele está barrando o seu caminho para poder chegar num nível de santidade. E nós temos a obrigação e a ordem de Hashem de chegar no nível de santidade. Para poder chegar no nível de santidade, nós temos que evitar coisas que nos impedem de chegar lá. E é isso que a Torá está falando aqui, sobre a proibição de comer treifá. E isso, aqui é o primeiro lugar onde nós nos deparamos na Torá com proibições alimentares. E a Torá já de cara está nos indicando que todas as explicações que queiram dar, dizendo que essas leis alimentares estão ligadas com a parte de nutrição da pessoa, por causa do clima e por causa de não sei o que lá, e começa então a usar uma série de explicações que eventualmente em outros momentos não seria proibido. Porque isso era só num clima assim, se for num clima assado não vai ser problema, e é só naquele tempo, em outros tempos não, e etc. A Torá aqui não está falando que está ligado com a saúde física do corpo. E sim, nós estamos falando com a saúde espiritual da pessoa, com o nosso poder ético, e com a nossa pureza espiritual. O nosso corpo está sempre preparado para ser um recipiente, para receber santidade de Hashem. E para isso, diz a Torá, o seu corpo não pode comer de determinados tipos de coisas. O que vem a ser treifá? Então, treifá é um conceito. Só que trefá é uma palavra que indica, por exemplo, comida. Em hebraico, uma das expressões para alimento é teref. Teref é alimento. Hatrif, em hebraico, significa nutrir. Também, nós encontramos na linguagem dos nossos sábios, na Mishnah, de litrof, bakalpi, quer dizer, você é tirar um sorteio, a pessoa enfia a mão e pum, arranca assim um dos bilhetes lá de dentro com com rapidez, com agilidade, tira lá de dentro. Então, o conceito de treifá significa tudo aquilo que foi tirado da sua origem. Separado da sua origem. No caso, para alimento. Então você está separando algo para ele se transformar em alimento. Eu estou separando ele algo de alguma fonte dele para ele se transformar num alimento. Todo tempo que uma criatura está viva, e ela não é dilacerada, cada parte dela pertence ao todo dela. Mas a partir do momento que alguma ferida que pode levar à morte daquele animal é feita neste animal, aquela parte do corpo é extraída, ela é retirada de um todo, se transformando agora num alimento, um alimento para a natureza. Essa é a forma dos animais se comerem. Ele vai e ataca e, por exemplo, arranca uma perna daquele animal para si. Então ele arranca da origem para virar um alimento. Então, quando nós temos um animal que virou uma treifá, significa um animal que já se transformou num alimento ou para o reino vegetal ou para o reino animal, indiferentemente se ele vai virar adubo ou se ele vai ser comido por algum animal. Mas ele agora foi extraído da sua vida original e se transformou já num alimento para os outros reinos. E uma vez que a Torá vem e diz que nós temos que ser Anshei Kodesh, pessoas de santidade, nós não podemos comer na mesma mesa que os outros reinos comem. Nós temos um diferencial. Então, quando um animal está num status que ele já virou alimento para um outro animal ou para a terra, já não é mais para você. Deixa ele lá. Por isso diz a Torá, Lakelev tashlichun oto, você vai jogar ele para o cachorro. Se Deus quiser, nós vamos ver melhor sobre isso mais para frente, porque justo o cachorro, onde o cachorro entra nessa história. Então vamos falar um pouco sobre esse conceito de treifá. Então, primeira coisa, existe na Torá dois conceitos de uma carne que se transforma em não kasher, vamos dizer assim. Nós não estamos aqui falando de um animal que já por natureza não pode ser comido. Tem a lista mais para frente, bem mais para frente, que a Torá traz, de quais animais são kasher e quais animais não são. Isso é outra história. Aqui nós estamos falando de animal que é kasher. Então estamos falando de um boi, estamos falando de um frango, um carneiro. Todos esses são kasher, quer dizer que eles são kasher. O animal por si só, ele faz parte de uma classe de animais que a Torá permite ser ingerido. O que pode acontecer com esse animal são três coisas. Saúde. Uma coisa que pode acontecer com esse animal é ele morrer sozinho, ou de alguma forma natural, ou atacado, ou morto, assassinado. Isso é chamado pela Torá Nevelá. Nevelá é uma carniça. Ele foi morto de alguma forma que seja, ou que ele morreu sozinho, ou que ele foi atacado por alguém. Isso é chamado nevelá. Existe o animal que foi feita ashritá, que foi feito o abate segundo a Torá. Esse vai poder ser comido. Se um animal morre sozinho, ou é morto de uma forma imprópria pela Torá, ele é chamado de nevelá, não dá para comer ele. Então, um animal que faz parte da classe dos animais que são kasher, mas ele agora se tornou não kasher, tão não kasher quanto o exemplo clássico que todo mundo adora usar, quanto o porco. Não vai fazer diferença. Quer dizer, o porco, não só ele, né? Cavalo, cachorro, o que for, fazem parte dos animais que não são kasher. Mesmo se eu quiser shritar nele, ele não é kasher. Um boi que morreu sozinho, ou morreu com um tiro na testa, ou morreu da forma que for, ele é chamado de nevelá. Então ele faz parte da classe dos animais kasher, mas ele foi morto da forma errada. Então ele já é chamado de nevelá, acabou, ele não está mais kasher, não é mais kasher. Vem a Torá aqui e nos diz uma outra coisa, que é um conceito chamado trefá. Trefá significa um animal que tem algum defeito, já vamos falar mais detalhes sobre isso. E esse defeito é um defeito que impossibilita esse animal continuar a viver por mais do que 12 meses. Se esse animal tem isso, ele já está condenado. Isso é chamado trefá. Ele já está condenado a virar um alimento dos outros animais, da terra, do que for. Mas não é para você. Isso é chamado trefá. E a Torá nos dá 70 tipos de trefá. A Torá enumera 70 tipos de trefá que são divididos em 7 grupos. Então são muitas leis. São muitos e muitos e muitos capítulos sobre essas leis. E as pessoas que se ocupam de abate de animais precisam conhecer elas para poder examinar o animal. Daqui a pouco a gente vai também chegar nisso, falar alguns detalhes sobre o exame do animal. Então o animal precisa não ser trefá. Então vamos dar alguns exemplos de quais são essas classes de trefá. A primeira coisa, de uma forma geral, né, o exemplo mais clássico de trefá é um animal que foi atacado. Ele não foi morto. Porque se ele foi morto, já é nevelá. Já é uma carniça, outra história. Nós estamos falando aqui que ele foi atacado, mas não morreu. Por exemplo, um leão atacou um boi. E eu vejo, dou um tiro no leão. Pronto, acabou. Ele não conseguiu matar o boi. Mas o boi saiu ferido, ou muito ferido, ou médio ferido, ou praticamente nada ferido. Apenas o leão enfiou as garras dele nas costas do boi. Isso já é suficiente para esse animal entrar na categoria de trefá. Deixa eu rápido fazer shritá nesse bicho, eu não sei quanto tempo ele vai viver. Deixa eu rápido fazer shritá para garantir. Não, não adianta fazer shritá. Esse animal está condenado, esquece. Ele não vai mais poder ser comido. Nem que faça shritá. Por quê? Porque ele já é trefá.
E você pode ter um animal que não é trefá? Não, você pode ter um animal que é trefá?
Ter o animal, você pode continuar com ele lá, não tem nenhum problema.
Pode criar um animal.
Pode criar ele, não tem problema, deixa ele. Ele foi atacado, ele continua arando o meu campo. Não tem problema. Dar leite ele não vai poder, a gente vai chegar mais pra frente nisso. Mas, por exemplo, arar o campo não tem problema, pode continuar com ele. Eu só não posso comer ele. Fala, Rachana.
Esses animais que são três. Está ligado tudo isso ao sofrimento do animal?
Não, não tem nada a ver com o sofrimento, tem a ver que ele já está condenado. Quer dizer, para eu poder comer um animal, ele tem que estar totalmente vivo, entre aspas, totalmente vivo, 100% vivo, e eu vou fazer a shritá nele para poder comer dele.
Então, a princípio, você pode criar porco.
Ah, peraí, agora você está perguntando outra coisa. Você perguntou se eu posso criar um animal que é trefá. Um animal que é trefá quer dizer um animal que é kasher, só que ele está condenado. Agora, se você está falando de animais que não são kasher, aí é uma outra história. Não se deve criar animais que não são kasher, e nem comercializar animais que não são kasher.
Porque a Israel, eu sei que tem um kibbutz que comercializa porcos, né, para outros países.
É, isso é um problema mais sério. Aqui em Israel, especificamente, né, todos os animais que não são kasher estão nesse conceito. Mas quando se trata de... Eu não posso ficar criando, sei lá, águias, por exemplo. Não é para ficar criando águias. Mas o porco difere num ponto só. Não tem nada a ver com o fato dele não ser kasher. Quando os romanos estavam para destruir o templo, e eles cercaram a cidade, todos os dias ainda o templo estava em funcionamento. Funcionamento básico. Então estava se fazendo as oferendas no templo de manhã e de tarde com carneiros. Como que eles faziam para ter carneiro? Não tinha, a cidade estava sitiada. Então os judeus iam até a Roma, a muralha, e baixavam uma cesta com dinheiro, e os romanos pegavam o dinheiro e punham um carneiro no lugar. Até que chegou um dia que os judeus baixaram a cesta com o dinheiro e os romanos colocaram um porco no lugar, para provocar. Quando eles começaram a puxar a cesta para cima e o porco encostou as patas dele na muralha, o Talmud diz que tudo estremeceu. E naquele momento os sábios fizeram um decreto. E falaram: amaldiçoado quem vai criar porcos em Israel. E por isso em Israel tem uma proibição a mais, é uma maldição, não é nem uma proibição, é uma proibição junto com uma maldição. Então por isso, de uma forma geral, você vê que aqui em Israel não tem isso. Infelizmente tem aqueles que querem provocativamente fazer isso, e por isso que eles fazem isso. Infelizmente, quer dizer, é um símbolo, né? Daí que virou um símbolo do não judaico. Foi aí que surgiu. Porque até então, o porco é igual a qualquer outro animal que não é kasher. Qual a diferença entre um porco e um camelo? Mesma coisa. Quer dizer, ele expressa a provocação romana contra o nosso serviço.
Isso também tem uma questão de doença, né? Meio
que ficou... Não, tudo bem, mas doença é uma coisa que vale para todo mundo, né? Para toda a humanidade. Aqui estamos falando uma coisa específica.
A humanidade tem um preconceito por si só, sem envolver religião nenhuma, tem...
Existe preconceito no mundo contra porco?
Ah, existe. Aqui hoje em dia não mais, né? Mas um tempo atrás se tinha medo de comer qualquer porco e tal, porque tinha várias doenças. Só o porco que tem, né?
É, não sei, Gui, porque o porco, assim como pra gente a galinha, né, que servia de banha, né, de gordura, o esmalte, o porco também, eles cozinhavam tudo com a banha do porco. Por isso que eu acho estranho isso, né? Os católicos sempre cozinharam tudo na banha do porco.
É, quer dizer, pode ser que teve uma época agora, no último século, um período que tiveram medo, quando descobriram que ele causa doenças, até fazerem criações mais,
mais
melhores condições, é.
É, pode ser.
É. Bom, então esse é o primeiro exemplo de um animal que não pode ser comido, que é considerado trefá, é um animal que é drussá. Drussá é que ele foi atacado por qualquer animal que seja, mas sem entrar em todos os detalhes, não vou entrar em todos os detalhes, são leis que não acabam mais aqui, só para ter uma noção. Então vai variar, talvez, dependendo do animal, se é um animal maior e o animal que atacou é um animal muito pequeno, então é menos grave. Quando o animal é pequeno e atacado por um animal pequeno, aí sim é considerado. Então tem todas as regras exatamente qual proíbe quem, mas de qualquer forma, por exemplo, um gato, se ele atacar um boi, não é uma trefá, mas se ele atacar um carneiro, é uma trefá. Então tem várias regras sobre isso. Outra coisa que temos é necuvá. Necuvá, estou falando pelas sete classes gerais. Necuvá é um animal que tem um furo. Um furo onde? Então vai depender. Por isso que a lei aborda todos os detalhes disso. Existem lugares que eventualmente o animal tem algum furo que compromete a vida do animal, e tem lugares que ele tem furo que não faz diferença nenhuma. Se ele tem um furo na orelha, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se ele tem um furo no esôfago, então já sim faz diferença. Então isso é o furo depende do órgão que tem, da parte do corpo do animal que tem. E mais para frente a gente dá um exemplo clássico sobre isso. Terceira classe é chamada de pessuca. Pessuca é que está rachado, que está rompido. Então isso vale para ou rachaduras ou rompimentos em determinados órgãos do corpo. Por exemplo, na coluna vertebral. Então depende onde e como, se compromete ou não compromete, a Torá aborda todos esses detalhes. Depois tem também a outra classe que é chamada netulá. Netulá é que ele perdeu algum órgão, quer dizer, falta, foi tirado. Foi tirado algum órgão, então tem alguns órgãos que são vitais e tem órgãos que não são. Então vai variar aqui o que foi tirado exatamente. Da mesma forma, também vale também para a mandíbula. Tem uma série de regras, quando sim, quando não, o que sim, o que não. Depois nós temos o que é chamado de chaserá. Chaserá é que falta, quer dizer, ele já não tinha. Nasceu sem alguma parte, está faltando algum órgão, está faltando alguma parte do corpo. Então também vai variar. Depois nós temos o sexto caso, é chamado de nefulá. Nefulá é caído. Caído significa que o animal caiu de altura, caiu dentro de um buraco, caiu do telhado. Quando ele cai, compromete a vida dele. Porque ele pode ter quebrado alguma coisa, pode ter acontecido alguma coisa com ele que comprometa a vida dele. Então também é chamado de nefulá. E o sétimo caso é cruá. Cruá é rasgado. Lugares que foram rasgados do corpo que podem comprometer a vida dele. E esses então são os sete tópicos gerais que trazem consigo 70 casos de treifot que comprometem então a vida do animal. Isso significa que o animal não conseguiria viver 12 meses do jeito que ele está. Por exemplo, vai ter também a diferença, mesmo uma pata do animal. Se o animal perdeu uma pata, então depende de qual pedaço da pata que ele perdeu. Dependendo do pedaço que ele perdeu, não tem nenhum problema. Dependendo do pedaço que ele perdeu, é problema. Então tudo isso precisa ser bem avaliado. Então só para dar alguns exemplos mais típicos e específicos aqui. Mas antes temos que falar sobre um conceito. Conceito muito importante na Torá inteira. É um conceito chamado Hazaká. Difícil de traduzir o que significa Hazaká. Mas Hazaká, eu vou dar um exemplo para explicar. Hazaká é tudo aquilo que, pelo padrão, enquanto não houver alguma dúvida em relação a esse padrão, você acredita que aquele padrão se mantém. Vou dar um exemplo. Se você aperta o botão para acender a luz, interruptor, a luz vai acender ou não vai acender? Hazaká que vai acender. Ah, mas pode ser que justo agora queimou e não vai acender. Pode ser. Mas quando você aperta o interruptor, você nem está pensando nisso. Você aperta o interruptor, hazaká, que vai acender. Pode ser, de fato, que queimou. Pode ser. Mas 99,9999% é que vai acender. Isso é chamado hazaká. Então é algo que tem um padrão, E o padrão é que isso vai acontecer, ou que isso é, ou que isso aconteceu. Pode eventualmente acontecer, eu não tenho por que suspeitar. Mas se acontecer alguma coisa que me gere e me sugira suspeitar que aquilo não vai acontecer, aí perdeu a razaká. Então, por exemplo, um exemplo que a gente deu agora. Vamos supor que faltou luz e ficou só com uma fase e voltou. Agora eu já tenho uma suspeita. Pode ser que isso queimou. Pode ser que queimou a lâmpada. Então agora, quando eu for apertar o botão, eu não tenho certeza que ao apertar o interruptor vai acender a luz. Eu tenho uma certa dúvida. Agora eu tenho que tirar a prova dos 9. Então eu vou lá de propósito ver. Vai, acende ou não acende? Então agora perdeu a razaká. Ele tinha a razaká, perdeu a razaká. Então isso vale para muitas e muitas leis na Torá. Por exemplo, se eu usei o talit, para estar caché, tem que estar com os fiozinhos direitinho, com os nós direito, tudo direitinho. E eu guardei o talit, terminei a reza de manhã, guardei o talit. Na manhã seguinte eu tiro o talit. Eu preciso verificar se o talit continua caché ou não preciso verificar. Então, a lei é que temos uma razaká. Qual é a razaká? Ontem, quando eu tirei, estava caché, eu guardei ele bonitinho dentro dessa sacola. O que aconteceu que poderia agora ter arrebentado um fio? A princípio, nada. Eu não preciso suspeitar que isso aconteceu. Ah, mas de repente, justo, alguém não te abriu a sacola, puxou, fez... Pode ser que aconteceu isso? Pode ser, mas a chance de isso ter acontecido é muito distante. Razaká, que ontem quando eu tirei estava caché, hoje continua caché. Eu não preciso verificar. E assim vai, tem uma série de coisas que se usa essa regra de razaká. A própria mezuzá. Você pendurou a mezuzá na porta. Quem te garante que ela continua caché? E se apagou alguma coisa? Tem razaká. Qual que é a razaká? Se eu pus lá na parede, ela estava caché, não tem por que de repente ter apagado. Ah, mas espera. Bate sol, tem umidade, depois fica seco. Então essas diferenças climáticas podem causar com que, com o tempo, rache uma letra ou solte a tinta. Bom, então nesse caso, então eu tenho que verificar a mezuzá de vez em quando. Por isso dizem nossos sábios, tem que verificar a mezuzá 2 vezes em 7 anos. Quer dizer, mais ou menos em média, a cada 3 anos você precisa verificar a mezuzá. Mas até lá ela tem razaká, não tem por que ter tido algum problema nela. Então, essa regra de razaká vale em vários campos da Torá. Por que eu estou falando disso aqui? Porque aqui também vale a mesma coisa. Eu vou fazer shechitá agora num boi. E será que alguma vez algum bicho tentou atacar ele? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos supor que não tem a regra de razaká. Será que algum bicho atacou esse animal ou não? Bom, agora como que eu vou fazer para descobrir? Não vou descobrir. Se eu não vou descobrir, eu nunca posso comer. Porque todo animal que eu pegar, talvez, alguma vez, uma águia pousou em cima dele. Não tem como saber. Mas, uma vez que a Torá dá esta regra de razaká, a razaká é que enquanto não se comprova o contrário, ou que haja uma suspeita contrária, o padrão é que não aconteceu nada. O bicho está vivo, está bonitinho, está normal, você não tá, pela aparência dele não parece que alguma coisa aconteceu. Então não aconteceu nada. Então eu não preciso suspeitar de cada animal que eventualmente ele foi atacado alguma vez por algum outro bicho. Não, não foi. Bom, então eu vou fazer shechitá nele. Faço o shechitá, e agora? Eu tenho que ficar verificando as 70 coisas que a Halakha diz, que a lei diz que pode ter problema de trefá. Quantos animais têm furo no coração? Uma coisa rara de acontecer. Pode acontecer, mas é raro. Então eu preciso agora ficar cavocando o coração para ver se tem algum problema. Hazaká, que ele estava saudável, estava passeando por aí, subia montanhas, tal, não deve ter nenhum defeito. Então, de uma forma geral, eu não preciso ficar verificando as coisas. Ah, mas esse bicho aqui vivia numas condições precárias. Ou esse animal, justo ontem, eu acho que ontem aconteceu alguma coisa com ele, ontem parecia que não estava tão bem. Então precisa verificar. Porque agora você tem alguma suspeita. Tem suspeita, tem que verificar. Fala, Betina.
Mesmo porque quando o gato está no pasto, tem carrapato, tem morcego, quer dizer, o tempo inteiro, né?
Sim, então carrapato não é problema. Carrapato não é, é problema, não. Estão falando de bichos grandes. Morcego já é uma boa pergunta, né? Eu não sei como funciona, se os morcegos atacam os animais ou não. Se eles enfiam garras, coisas... Mas...
Eu assisto Animal Planet. Eu
tô craque.
Eu queria saber, por exemplo, com esse cruzamento de raças, por exemplo, de gado, né? Que vão surgindo outras raças, se ele é considerado treifa ou não?
É, cruzamento de raças entre animais que são da mesma classe.
Sim.
Não é problema. Quer dizer, mesmo assim, existe uma proibição da Torá de cruzar animais diferentes. Mas a proibição é eu cruzar esses animais. Se alguém não judeu fez esse cruzamento, eu não tenho problema depois de usar desse animal. E quando é da mesma classe, nem tem problema de cruzar entre eles. Pega a raça holandesa com a não sei qual, porque vai dar uma vaca mais leiteira. Não tem nenhum problema, são todos da mesma família, só tipos, espécies diferentes, não tem nenhum problema.
E outra pergunta, se, por exemplo, a vaca tá bem, aí ela sofre alguma dessas, sei lá, uma mordida de alguma coisa, o filhote também, ele fica treifa?
Então, depende qual que é depende qual é a época da gestação que tá. Se o animal já tá pronto para viver sozinho, então ele é considerado já desconectado da mãe. Se ele ainda não conseguiria viver sozinho, então ele faz parte da mãe e as regras vão ser iguais da mãe. Tanto é, já desse exemplo, que se eu fizer shchita numa vaca e ela tem um bezerrinho dentro dela, se esse bezerro ainda depende dela, eu não preciso fazer shchita nele para comer. Mas se ele já estava pronto para sair, então ele já tem as leis próprias. Então, voltando ao nosso conceito da Hazaká sobre os animais, eu não preciso ficar verificando cada coisa. Mas, se tem alguma coisa que gera uma suspeita, então precisa verificar. Exemplo clássico. Pulmão é um lugar que nossos sábios dizem que tem muito problema.
O quê?
Os pulmão. Os pulmões do animal grande, do boi, carneiro, precisa ser sempre verificado. Então, existem, na verdade, algumas verificações que faz. Inclusive, por isso que existe um conceito chamado bodek. Bodek é a profissão do verificador. Então, existem muitos shohatim que são também bodkim. Nem sempre. Tem shohet que é só shohet. Só mata o bicho. Mas, geralmente, e antigamente mais ainda era assim, tinha sempre o shohet que é bodek também. Então ele é tanto abatedor, como ele também sabe fazer a verificação dos órgãos. Inclusive, vocês podem ver isso no cemitério, em túmulos de pessoas que são shohet, está sempre escrito em cima Shub, Shin Vav Beit, que significa, é um acrônimo, são as iniciais de Shohet Ubodek. Quer dizer que ele é tanto shohet como verificador. Pois tem que ver lá, Betina, teu avô era, não é? Então dá uma olhada na foto do túmulo, você vai ver que deve estar escrito isso em cima.
Tem alguma letra antes que do nome dele?
Eu imagino que está escrito isso, eu não sei agora.
Ah, eu vou ver.
Dá uma olhada depois, mas geralmente é muito comum estar escrito assim no túmulo de Shohat. Então, eles fazem uma verificação principalmente no pulmão. Porque pulmão é um lugar que é problemático. Não dá para ter razaká, você não pode dizer não tem nenhum problema. Geralmente, tem uma porcentagem alta de problema. E aí existe uma diferença entre os Ashkenazim e Sefaradim sobre isso. Assim, se você encontrar um furo no pulmão, dançou, esse animal inteiro não pode ser comido. Então, geralmente, nos frigoríficos fora de Israel, quando se faz shritá, essa parte, ele já está combinado com o frigorífico. Estou fazendo a shritá, que é kasher. Todos os bichos que tiverem treifá vão para o mercado não kasher. E eles dão para a empresa mesmo cuidar desse animal. Assim não tem um prejuízo grande. Então, existem dois tipos de verificação que eles fazem. Existe uma verificação que eles fazem com a mão e existe uma verificação que eles fazem com uma banheira de água. Igual que você vai no borracheiro para ver se o pneu está vazando. Então eles fazem isso com o pulmão. Eles enchem o pulmão com um canudo e põem ele dentro da água. Se tiver bolinhas em algum lugar, você sabe que tem um furo. Mas fora isso, ele tem que passar a mão em volta do pulmão e tatear todo o pulmão. E aí existem umas coisas que são chamadas pela linguagem da lei Sirha, que são os tipos de membraninhas que tem, às vezes, no pulmão. Então tem aquelas que são bem macias e bem solúveis, que ela não quer dizer nada. Mas existem aquelas que podem indicar que ali havia um furo que se tampou. E aí existe uma discussão entre o Beit Yosef, no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que ele traz as leis principalmente para o Sefaradim, e o Remá, que traz as leis para os Ashkenazim. Se existe alguma leniência em relação a essas membraninhas. O Beit Yosef, o Rav Yosef Karo, é muito rigoroso nisso. Ele diz que você achou uma membrana ali, esquece. Condenado o animal. O Remá diz que se você consegue tirar com uma certa facilidade e tal, tem uma série de detalhes, então quer dizer que não tem nada lá. Se não tem nada, está liberado esse animal. E daí que surgiu uma expressão que se diz halak, ou em Yiddish glat, que significa liso. Halak em hebraico é liso e glat em Yiddish é liso. Liso significa que o pulmão está lisinho, 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 lisinho. Não tem nenhuma dessas membranas. Isso é chamado halak, ou glat. Então, esse é o para os Ashkenazim, não precisa ser assim. Embora muitos Ashkenazim, principalmente hoje em dia, que o mercado não falta desse tipo de animal para comer. Então, muitos Ashkenazim buscam comprar só quando é glat, quando é halak. Mas entre os Sefaradim, é obrigatório isso. Ele não pode comer se não for liso. E daí surgiu o conceito de glat kosher. Depois extrapolar esse conceito para dizer um super kosher, para tudo que é tipo de coisa. Mas não é. O original é isso. Estamos falando de um animal cujo pulmão é lisinho. Isso só existe em animais de grande porte. Ele quer dizer grande porte não, de animais. Não de aves, não estamos falando de aves. Então, isso é o conceito, basicamente, de halak, de glat. Que também envolve o conceito de trefá. Se esse animal tem um furo no pulmão, ele é trefá. Se esse animal tem essas membranas, então, pelos sefaradim, ele vai ser considerado trefá. Ele não pode comer. Para os ashkenazim, é liberado dependendo do tipo, logicamente. É por isso que existem, então, os dois tipos de carne nos açougues. A carne comum, entre aspas, kasher, e a carne que é glat, que é liso o pulmão. Também existe um tipo de verificação que se faz nas aves, nos frangos, por exemplo, que é chamado de Tzomet Hagidim. Tzomet Hagidim são uma série de tendões que o frango tem na perna, na coxa, e esses tendões não podem estar rompidos. São, não lembro agora o número exato, são, se não me engano, 16 tendões que tem ali. Uns mais finos, mais grossos. Então, a princípio, também não precisaria verificar isso. Só que nos últimos anos se encontrou muitos frangos que tinham esses tendões rompidos. Pelo jeito que se manuseia lá aquelas caixas todas, engradados e coisas assim, acaba às vezes ferindo esses animais. Então, por conta disso, hoje em dia, em muitas supervisões, se verifica, frango por frango, se verifica esses tendões na coxa. Então, naquela linha lá de montagem, né, passando os bichos lá pendurados, tem pessoas habilitadas para isso, que eles fazem um corte na coxa e eles puxam esses nervos, esses tendões, e dessa forma ele consegue ver se está inteirinho ou não. Aí tem várias técnicas como fazer, se mais para cima, se para baixo, não vem ao caso agora, mas assim eles podem ter certeza. Se vê que está arrebentado, então tira esse frango da linha. Esse já não vai poder ser para a linha kasher. Esse conceito todo de trefá não é só para efeitos de comer a carne. Por quê? Porque existe uma regra que tudo aquilo que vem de um animal kasher é kasher. E aquilo que vem de um animal que não é kasher, não é kasher. Então o leite que vem da vaca é kasher. Por que ele é kasher? Porque a vaca é kasher. O leite que vem da camela não é kasher, porque a camela não é kasher. O ovo que vem da galinha é kasher, porque a galinha é kasher. O ovo que vem do avestruz não é kasher, porque avestruz não é kasher. Mas o que vai acontecer se a vaca que eu tenho para ordenhar é trefá? Se ontem veio um leão e pulou em cima dela, consegui salvar ela, ela virou trefá. Agora ela não é mais kasher. Ela é de uma classe de animais kasher, mas ela já não é, está condenada, ela é trefá. Se ela é trefá, o leite que sai dela é tão trefá quanto ela. Então eu não posso mais beber do leite que vai sair dessa vaca. Se eu tenho uma galinha e ela despencou lá do telhado, pumba, sobreviveu. Mas ela faz parte da classe dos animais que é nefulá, ela caiu. Se ela caiu, ela está condenada. A partir de agora, se ela me põe ovos, eu não posso comer desses ovos. Porque eles vêm de uma galinha que é trefá. E agora, como é que eu faço? Eu não sei, eu compro o ovo, vem lá na caixinha. Eu não sei agora se a galinha que botou esse ovo é uma trefá ou não é uma trefá. Eu compro leite, o leite vem na garrafa. Tem uma mistura de leites lá, de várias vacas. Mas e de repente essas vacas são trefá, eu não sei. E aqui então voltamos à nossa regra fundamental para toda a Torá, Hazaká. Eu não tenho por que suspeitar que uma galinha é trefá se não tem nenhum tipo de suspeita. Eu não tenho por que imaginar que a vaca é uma trefá se não tem nenhum tipo de suspeita. Se tem uma suspeita, aí vamos ter que verificar. Ontem entrou um lobo lá na minha fazenda. Bom, agora então precisamos verificar esse assunto. Tem leis para isso, então preciso verificar. Mas todo o tempo que não tem por que suspeitar, não tem nenhum problema. Mas se eu ficar sabendo, eu tenho lá as minhas galinhas, ela acabou de botar um ovo, em seguida eu descubro, olha só aqui nas costas dela, oi vavô, e ontem alguma coisa deve ter atacado ela. Então eu não posso comer esse ovo. Então Daqui entra também a regra de Hazaká. Existe aqui um ponto interessante, que é muito discutido nos últimos anos, últimas décadas, que é sobre cirurgias que as vacas passam. As vacas, nas fazendas, podem precisar de procedimentos cirúrgicos. Dependendo do procedimento cirúrgico e dependendo da forma que ele é feito, ele pode transformar essa vaca numa trefá. E agora eu sei que tem. Eu sei, essa vaca é uma trefá. Como eu sei? Porque está lá, ela tem a ficha, ela tem um númerozinho pendurado nela, tem ficha. Ela está fichada, ela passou por uma cirurgia que transformou ela numa trefá. Então, o que se faz nesse caso? Então, primeira coisa, é uma coisa interessante, que aqui em Israel existe supervisor de cirurgias das vacas. Quer dizer, se algum animal precisa passar por uma cirurgia dessas vacas leiteiras, tem um supervisor rabínico que entende dessas leis, que acompanha a cirurgia, dando antes, obviamente, todas as diretrizes, e ele acompanha para ver que foi tudo feito de acordo com a lei. Se não for, então ele vai declarar que essa vaca tem que sair do rebanho, não pode mais ser leiteira. Isso não vai comprometer todo o leite. E nesse ponto existe uma vantagem no Brasil especificamente. E um dos problemas que as vacas têm bastante são problemas por conta de gases. Então, em muitos países se faz um tipo de cirurgia para poder resolver esse problema. Quer dizer, não é uma cirurgia, seria menos do que uma laparoscopia, né? Mas eles fazem um furo. Como?
Com pino, né?
Um pino, eles fazem um furo nela. Isso é problema. Isso compromete a vaca. Isso pode transformar ela numa trefá. Por que eu digo que no Brasil não tem esse problema? Porque no Brasil eles resolvem de um jeito mais barato e mais simples, que dá laxante para as vacas. Então,
eu penso que eles enfiam um tubo também pela boca? Vai até o estômago, e eles jogam alguma... Esqueci o que era também para liberar os gases, eu não sei o que era.
Então, se é pela boca assim, tipo endoscopia, não vai ser problema. O problema é quando eles põem esse tipo de válvula, espino por fora, aí é um problema.
É uma válvula.
Então, no Brasil não se usa esse sistema, então é mais tranquilo. Em outros países, é problema.
Eu vejo bastante também, Meir, acho que chama prolapso, quando sai a vaca da luz e sai tudo para fora.
Sim.
Eles precisam
botar para dentro.
Tudo pra dentro, o útero, e depois dá uns pontos.
Sim.
Isso não tem problema.
Não sei, aí varia muito.
Acontece com muita frequência.
Então, uma coisa que é interessante é que, de uma forma geral, assim, nas fazendas grandes, eles querem também uma qualidade de leite, e eles têm também SIF e tudo mais que acompanha toda essa qualidade. Então, às vezes, uma vaca que tem algum problema, que já tem que passar por uma cirurgia, já não compensa eles devolverem ela para o rebanho. Nem vale a pena, porque ela já não dá um leite igual, a qualidade do leite já é inferior. Às vezes tem que dar remédios para a vaca, e aí já também vai parar no leite, não pode nem sequer vender esse tipo de leite. Então, de uma forma geral, vacas problemáticas e que sejam treifá por algum motivo, geralmente são tiradas do rebanho das leiteiras. De uma forma geral, é assim que acontece. Mas, mesmo assim, é bom sempre ter um acompanhamento disso, para garantir que não haja esse tipo de problema. Qual mais assunto que faltou falar? Bom, no caso dos ovos também vai ser... E aí, ninguém faz cirurgia em galinha, acho, para manter ela depois botando ovo. Então não corre esse risco. Mas pode correr o risco de ter uma vaca que é uma galinha que é trefar, mas, de novo, voltamos a razacar que geralmente as galinhas não são trefar, então não tem por que suspeitar que o ovo que você comprou justo veio de uma galinha assim e não tem nenhum problema de consumir.
Meir, esse supervisor que você fala, que é supervisor da cirurgia para ver se é trefar ou não... Isso antigamente nem existia, né?
Isso não existia antigamente porque ninguém fazia cirurgias, né?
Ninguém fazia cirurgia.
Isso é uma coisa que se inventou hoje em dia, quer dizer, para você poder garantir que não vai ter trefo nos rebanhos leiteiros, você tem que ter um sujeito que acompanha isso. Mais um detalhe que também entra aqui nessa regra de treifá, é um conceito que é chamado basar shenit alem min ha'ayin, uma carne que foi ocultada dos seus olhos. Existe uma lei. A lei diz o seguinte: eu tenho uma carne que é kasher, mas ela ficou desacompanhada. Eu não estava do lado dela. Fui passear e deixei ela largada lá em cima do banco no parque. E dali a pouco eu volto. A princípio, esta carne não pode mais ser consumida. Por quê? Porque uma vez que ela estava desacompanhada, aberta lá numa embalagenzinha simples, quem me garante que essa carne não foi trocada? Tem pessoas aqui à volta que não são judeus. E pode ser que eles trocaram essa carne por uma carne que é kasher, que não é kasher. Então, isso é chamado basar shenit alem min ha'ayin, uma carne que foi ocultada dos olhos. Quer dizer, ela ficou desacompanhada. Então é verdade que se, por exemplo, eu deixei uma carne lá no banco, que é uma carne que estava cortada num formato de... Vai, vamos extrapolar. Um formato de um Magen David. Não precisa ser tudo isso. Eu estou só... E eu volto e está lá uma carne no formato de um Magen David. Você vai suspeitar que alguém veio, trocou uma carne pela outra e ainda por cima cortou ela do mesmo jeito? Não. Já é demais. Já é viajado. Se ela está igual, ela é igual a que eu deixei lá, é porque ela é a mesma. Mas se ela não tem nenhum sinal específico, ninguém me garante. E por isso, aqui entram algumas regras de transporte de alimentos kasher por pessoas que não são judias. Então eu vou mandar o meu motorista... Vai no açougue e me compra carne. Bom, em primeiro lugar, tem que ter certeza que a carne ele comprou no açougue kasher. Quem garante que foi lá? Isso é número um. Mas vamos supor que... Não, eu estou vendo ele entrar lá e fui embora. Então, ele entrou lá para comprar carne kasher. Agora ele me traz essa carne. Quem garante que essa carne não foi trocada no meio do caminho? Uma carne tão cara, vai que o cara quer... Quer saber que ouro tem nisso daqui? Eu quero trocar. E trocou pela carne dele. Por isso, existe uma lei que obriga que a carne, não só a carne, mas estamos falando aqui sobre carne, seja transportada por um não judeu, quer dizer, ela está desacompanhada de mim, ela vai ser transportada somente se ela tiver dois rotamot. Essa linguagem da lei, dois rotamot quer dizer que ela tem dois lacres. Dois lacres garantem que não foi trocado. Bom, aí a gente vai entrar numa discussão bem interessante sobre lacres. O que é considerado dois lacres? A princípio, dois lacres significa que você colocou num pote, por exemplo, fechou o pote com uma tampa, esse é lacre número um, está fechado. E por cima dessa tampa eu coloquei um lacre, um outro lacre, alguma outra coisa que comprove que isso não foi aberto antes, que não foi trocado. Quer dizer, se eu receber e o lacre está rompido, eu sei que alguém mexeu aqui. Isso é chamado de dois lacres. Isso garante que ninguém mexeu. Então vai ter a discussão sobre lacres que existem hoje em dia. Hoje em dia existem tipos de lacres que são infalíveis. Você lacra aquela coisa com um lacre só e não tem como trocar. Não, não, impossível. Alguém, para trocar aquele, tem que arrebentar, tem que quebrar aquele lacre não, e nunca mais vai poder ser usado.
Aqui nos açougues kasher é tudo lacrado.
Exatamente.
Tem um barco,
exatamente. Né? Todos os açougues kasher vão lacrar, não tem jeito. Porque eles sabem que um vai mandar o táxi, outro vai mandar o motoboy, tem que estar lacrado. Então a carne nunca sai não lacrada do açougue, justamente para não gerar problemas, porque depois você recebe e agora como faz? Então, hoje em dia existem até lacres bem caprichados. E aí vai depender de cada supervisão qual lacre que ele vai optar para usar, que ele sente mais firmeza, mais segurança naquele tipo de lacre. Então, tem aqueles que vão usar lacres, esses que fecham na própria carne, né? E que não tem como abrir eles sem estourar, aqueles de plástico. Tem aqueles que vão embrulhar ela inteira numa bandejinha, mas esse plástico é fechado com algum lacre específico que também ao abrir rompe. Ou vai ter ainda também um holograma. Tem muitos que usam holograma porque é mais difícil de falsificar. Tudo isso precisa ser usado por conta de histórias que acontecem. Não é esse negócio de se usar hologramas, é porque, infelizmente, aquela etiquetinha básica com supervisão impressa é fácil de falsificar. Infelizmente, houve histórias de falsificação. Então começaram a inventar outros esquemas para garantir a segurança do comprador, do consumidor, que ele sabe que ele está comprando é kasher de fato e não foi embromado e nem enrolado. Então isso, de uma forma assim, bem rápida, isso se usa esse conceito de lacre não somente para a carne, também para outras coisas kasher. Por exemplo, o vinho kasher. O vinho kasher também precisa ser lacrado. E também com dois lacres, e também tem as regras de como fazer isso, aí já vai ser bem diferente. Não vai usar um lacre de plástico que quebra. Vai ser outro tipo de lacre. Mas o conceito é o mesmo também de como se usa esses lacres. Isso por conta desse conceito de bastar shenita leminai, uma comida que ficou desacompanhada. Quem me garante que ela não, ainda é a mesma e não foi eventualmente trocada? Essas são as leis, de uma forma geral, sobre o conceito de trefar. Agora falta terminar aqui, se Deus quiser, semana que vem, para entender onde o cachorro entra nessa história e uma série de outros detalhes a respeito.